Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 7 de outubro de 2025. Começa agora um Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre essa edição com as novas regras para o saque aniversário no FGTS, que começam a valer em novembro. Quem tem os detalhes é a Estefânia Lima.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou nesta terça-feira novas regras para o saque aniversário. Os ajustes limitam a quantidade de operações, o valor e o prazo das antecipações feitas pelos trabalhadores. As mudanças entram em vigor no dia 1º de novembro. Com as novas regras, o governo estima que 84 bilhões e 600 milhões de reais sejam repassados diretamente aos trabalhadores até 2030. Agora, quem aderir ao saque aniversário vai precisar esperar 90 dias para fazer a primeira antecipação. Também só será possível uma operação por ano, com limite de 5 saques aniversário no período de 12 meses. Outra mudança diz respeito ao valor do saldo passível de antecipação. Antes, o trabalhador podia antecipar todo o saldo disponível. Com as mudanças, o limite mínimo de antecipação é de R$ 100 e o máximo de R$ 500 por saque aniversário. Dessa forma, o trabalhador poderá antecipar até R$ 2.500. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os conselheiros foram unânimes em afirmar que as mudanças são essenciais para garantir a sustentabilidade do FGTS. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Agora vamos falar de balança comercial. O país bateu recorde histórico de exportações, importações e corrente de comércio em 2025. Dilson Santa Fé traz os dados para a gente.
O Brasil registrou recordes em exportações, importações e corrente de comércio em setembro e no acumulado de 2025. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, SESEX, MIDIC, as exportações somaram 30,5 bilhões de dólares e as importações 27,5 bilhões de dólares, resultando em saldo positivo de quase 3 bilhões de dólares e corrente de comércio de 58,1 bilhões no mês. O crescimento foi de 7,2% nas exportações e de 17,7% nas importações em relação a setembro de 2024. Os dados também apontam alta de 12% na corrente de comércio em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, as exportações totalizam quase 258 bilhões de dólares e as importações pouco mais de 212 bilhões de dólares, com saldo de 45,5 bilhões de dólares e corrente de comércio de 470 bilhões de dólares. As exportações cresceram 1,1% e as importações 8,2%, elevando em 4,2% o total de corrente de comércio frente a 2024. Entre os setores exportadores, o destaque de setembro foi a agropecuária, seguida pela indústria extrativa e pela indústria de transformação. Nas importações, o crescimento ocorreu na agropecuária e na indústria de transformação, enquanto a indústria extrativa teve queda. No acumulado do ano, a tendência de crescimento se manteve com alta em agropecuária e indústria de transformação e redução na indústria extrativa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o turismo internacional também ultrapassou o recorde histórico. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil recebeu 7 milhões de turistas estrangeiros. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Brasil atingiu pela primeira vez a marca de 7 milhões de turistas estrangeiros em um mesmo ano. Entre janeiro e setembro de 2025, foram quase 7 milhões e 100 mil visitantes internacionais. número 45% maior que o registrado no mesmo período de 2024. O resultado supera em apenas 9 meses o recorde anual de 2024, que havia recebido 6 milhões e 700 mil turistas. O mês de setembro também bateu recorde histórico, com 570.934 chegadas, crescimento de 28,2% em relação a setembro do ano passado. Com isso, o país ultrapassou a meta prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que estimava 6,9 milhões de visitantes internacionais em 2025. O objetivo foi alcançado 3 meses antes do fim do ano. A Argentina segue como principal emissora de turistas, em seguida estão Chile e Estados Unidos. Entre os europeus destacam-se França, Portugal e Alemanha. Da agência Rádio Globo em Brasília, Gilson Santa Fé.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou hoje a criação de um comitê para discutir casos de intoxicação por metanol. O grupo, formado pelo governo e pelo setor de bebidas, quer promover uma resposta rápida e articulada para conter os casos, além de fortalecer o setor produtivo afetado e integrar informações e boas práticas entre o poder público e a iniciativa privada. Até ontem, dia 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. Ontem, o ministro Alexandre Padilha anunciou a parceria entre Unicamp e Fiocruz para realizar exames para confirmação e descarte de casos. A reportagem é de Thaísa Vitória.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Centro de Informação e Assistência da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ampliou a capacidade de realizar exames para confirmar ou descartar casos suspeitos de intoxicação. Agora vão realizar até 190 exames por dia e que a Fundação Oswaldo Cruz vai colocar um laboratório à disposição para realizar exames.
Até o final da semana vai colocar à disposição o laboratório para o como um todo. Nós vamos ter o detalhe de qual é o quantitativo diário que a Fundação Oswaldo Cruz vai poder fazer a partir do final dessa semana, quando tem o que a gente chama da avaliação final de qualidade, que estabelece qual é o quantitativo diário.
Para auxiliar no tratamento, começaram a ser distribuídas 580 ampolas de etanol farmacêutico para a Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, conforme solicitação local. A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As unidades distribuídas fazem parte das 4.300 ampolas entregues aos estoques do Sistema Único de Saúde pelos Hospitais Universitários Federais, em parceria com a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No último sábado, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra de mais 12 mil unidades de etanol farmacêutico e também de 2.500 unidades de fomepizol, também usado no tratamento de intoxicação por metanol. E hoje reforçou a importância dos profissionais de saúde. Assim que suspeitarem que o paciente foi intoxicado por metanol, eles devem notificar o caso imediatamente ao Ministério.
Que essa notificação já na suspeita ajuda na condução daquele paciente, porque ao notificar, aciona o Centro de Referência de Toxicologia, aciona todo o cuidado e orientação do uso do etanol farmacêutico, aciona dados para as forças de segurança que vão rastrear de onde vem aquele produto, que a gente possa identificar e punir os criminosos o mais rápido possível.
Números atualizados não foram divulgados ainda por falta de dados do estado de São Paulo. Os casos confirmados atualmente são só em São Paulo e no Paraná. E com relação a um caso suspeito em Brasília do cantor Hungria, o Ministério da Saúde ainda aguarda informações do governo do Distrito Federal de outros exames que foram realizados no paciente. Reportagem Thaísa Vitória.
Começou em Lusiânia, aqui pertinho de Brasília, a etapa nacional da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento reúne 800 estudantes de todo o país. Vamos saber mais no Boletim MEC com William Rodrigues.
A abertura da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, a CENISMA, aconteceu nesta segunda-feira, 6 de outubro, em Lusiânia, Goiás. O tema deste ano foi Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática. A iniciativa mobilizou mais de 2 milhões de pessoas em todo o país durante as etapas escolares. O objetivo é dar voz aos jovens e transformar ideias em ações dentro da educação, tornando a sustentabilidade e o meio ambiente temas centrais no ensino. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, reforçou o compromisso do MEC com a sustentabilidade e a educação ambiental.
E nessa conferência nós sonhamos verde, sonhamos com as escolas mais humanas, cidades mais justas e um país que cresça sem destruir suas florestas e seus rios. O que estamos reconstruindo aqui é mais do que uma política pública, é um pacto entre gerações, um compromisso entre aqueles que abriram caminhos e aqueles que herdarão o planeta que deixarmos.
A programação da etapa nacional da conferência inclui atividades formativas, culturais e de integração, como feira de projetos, oficinas, gincanas, trabalhos em grupo, entre outros. Esta edição reuniu aproximadamente 800 participantes, entre estudantes, professores, jovens acompanhantes e representantes das comissões organizadoras estaduais. Ao final dos 5 dias de evento, as propostas e as reflexões apresentadas pelos participantes contribuirão para o fortalecimento das políticas educacionais e ambientais em todo o território nacional. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo, reforçou a importância da conferência para o avanço das políticas de educação ambiental nas escolas.
Como essa própria política de educação ambiental escolar que estamos construindo e que busca coordenar, via Ministério da Educação, a educação ambiental no país. E isso é muito importante, criando principalmente contrapartidas sociais para que as instituições de ensino recebam apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação. Além disso, nós queremos produzir equidade e justiça social em matéria ambiental e climática.
Desde 2003, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente envolveu mais de 20 milhões de pessoas, valorizando a educação ambiental como política de Estado, promovendo a inclusão de temas como mudanças climáticas e proteção da biodiversidade nos currículos escolares. Para saber mais informações, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem William Rodrigues.
E amanhã de manhã está prevista a participação do presidente Lula e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na conferência em Lusiânia. A gente fala mais sobre esse assunto no programa de quarta-feira. Quem nunca teve uma dificuldade em matemática, hein? Um levantamento do MEC revela que a compreensão do sistema monetário e das relações de medida e comprimento são os principais desafios dos alunos dos anos iniciais no ensino fundamental. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O Ministério da Educação, o MEC, apresentou na segunda-feira os resultados do terceiro ciclo das avaliações formativas e contínuas da aprendizagem em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. A divulgação marcou o início de uma série de 4 transmissões voltadas à apresentação de resultados por componente curricular. O levantamento, realizado em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, integra as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Os dados mostram que os principais desafios dos alunos do segundo ano estão na compreensão do sistema monetário e nas relações de medida e comprimento. De acordo com o MEC, essas informações vão permitir que professores e redes de ensino planejem intervenções específicas para melhorar a aprendizagem. As provas foram aplicadas em colaboração com secretarias municipais e estaduais, permitindo acompanhar de perto as aprendizagens e identificar dificuldades com mais rapidez. Os próximos encontros vão apresentar resultados de língua portuguesa e ciências da natureza. O programa Criança Alfabetizada busca garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o fim do segundo ano, enquanto o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens atua para reduzir as defasagens provocadas pela pandemia, assegurando o direito à aprendizagem com equidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ações na Justiça sobre a correção de diferenças salariais entre homens e mulheres tiveram 74% de vitória na AGU, o que reforça a aplicação da Lei da Igualdade Salarial. Claudimário Carvalho explica.
A Advocacia Geral da União divulgou nesta terça-feira que tem conquistado a maioria das ações na Justiça em defesa da Lei da Igualdade Salarial entre mulheres e homens. De acordo com um levantamento da Procuradoria Nacional da União de Trabalho e Emprego, a taxa média de sucesso chega a 74% em todo o país e ultrapassa 97% na região sul. A legislação de número 14.611 de 2023 foi criada para eliminar disparidades salariais injustificadas e promover ambientes de trabalho mais justos e inclusivos. Entre os principais mecanismos estão o relatório de transparência salarial, que deve ser divulgado a cada 6 meses por empresas com mais de 100 empregados, e o plano de ação para corrigir desigualdades comprovadas. A AGU tem atuado para garantir que a norma proposta pelo governo federal seja respeitada em todas as instâncias. A lei reforça princípios já previstos na Constituição Federal, na CLT e em convenções da OIT e da ONU. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que até o fim de 2022, as mulheres recebiam em média 22% menos que os homens. A AGU afirma que o avanço da Lei da Igualdade Salarial representa um passo para um país mais justo e com igualdade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, o governo exige informações sobre a criação de ligas de futebol e investiga possíveis irregularidades. Dilson Santa Fé.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, solicitou novas informações em 2 processos que apuram possíveis práticas de concentração econômica sem notificação prévia, conhecidas como gun jumping, envolvendo a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, e a Liga Forte União do Futebol Brasileiro, LFU. Os despachos emitidos determinaram a intimação das partes e a realização de diligências adicionais. As ligas e seus investidores vão ter 5 dias úteis para apresentar documentos sobre constituição, estrutura societária e governança e contratos. As apurações começaram em 2023, a partir de denúncias e investigações da Superintendência Geral do CAD, que identificou indícios de que as ligas atuam como joint ventures com gestão compartilhada de direitos comerciais e de transmissão que exigiria notificação prévia ao órgão. Segundo o órgão, houve alterações relevantes nos estatutos e contratos das entidades, além de discussões recentes sobre uma possível unificação entre Libra e LFU, o que reforça a necessidade de aprofundar a análise. A consumação de atos de concentração sem autorização do CAD pode gerar multas e até anulação dos contratos. O CAD destacou que a ausência de submissão prévia coloca em risco a validade dos acordos e pode afetar a estabilidade das relações comerciais no futebol brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deu início a uma nova era na supercomputação brasileira. Uma nova máquina instalada em São Paulo promete revolucionar a previsão do tempo no país. Quem explica é Stefânia Lima.
Um novo supercomputador foi instalado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo. A máquina vai ampliar a capacidade de previsão do tempo e de modelagem do clima no país. De acordo com o INPE, o novo sistema é 5 vezes mais rápido e tem 24 vezes mais capacidade de armazenamento que o antigo supercomputador, chamado Tupã. Com isso, o Brasil poderá prever eventos extremos, como tempestades e ondas de calor, com mais antecedência. O equipamento também vai permitir previsões com resolução de até 3 quilômetros, detalhando o clima até por regiões dentro de uma mesma cidade. O investimento é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos e recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A aquisição faz parte do projeto de renovação da infraestrutura de supercomputação do INPE, que prevê a instalação de mais 3 computadores até 2028 e investimentos de cerca de R$ 200 milhões. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Não, a gente não vai sossegar até ver quem recebe até R$ 5 mil por mês deixar de pagar imposto de renda.
Esse, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Ver gente sair do Bolsa Família porque agora tem emprego.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país para quarta-feira, 8 de outubro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a quarta-feira é de céu nublado e clima seco. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 60 a 15%. Guapó, em Goiás, canta parabéns para você com os termômetros nas alturas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 39 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80 a 20%. Região Nordeste. Em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, nuvens brancas encobrem a paisagem. A temperatura oscila de 21 a 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Assopra velinhas em um dia de muito calor. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70 a 20%. Região Norte. Em Belém do Pará, uma chuvinha fina cai sobre a cidade. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Itaporã do Tocantins comemora mais um ano de vida com um calor daqueles. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Sudeste. São Paulo, capital, atravessa o dia com uma garoa persistente. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 19 graus. A umidade do ar vai de 100 a 80%. Dores do Indaiá, nas Minas Gerais. Comemora aniversário sob forte calor. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 36 graus. A umidade do ar oscila de 80 a 25%. Região Sul. Em Florianópolis, nela, a deslumbrante Santa Catarina, a quarta-feira amanhece ensolarada. Durante a tarde, o tempo fica nublado. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 20 graus. A umidade do ar marca de 60 a 45%. Céu azul no Paraná. Celebra aniversário com chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 25 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades aniversariantes aí do dia 8 de outubro. Parabéns para Guapó, em Goiás, São João do Rio do Peixe, na Paraíba, Itaporã do Tocantins, no Tocantins, Dores do Indaiá, em Minas Gerais, e Céu Azul, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. É hora também da gente abrir o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí. Em Guapó, Goiás, produção de manteiga, leite, queijo e criação de gado. Abrimos aqui o Plano Safra neste ano 2025. Foram fechados 66 contratos, num total de R$ 21.500.000. São 33 contratos para o agronegócio e 33 contratos para a agricultura familiar. Para o agronegócio, 19 milhões e para a agricultura familiar, 2 milhões e meio. Nos 33 contratos via Pronaf. São João do Rio do Peixe, na Paraíba, tem Bolsa Família lá para quem está precisando. 2.920 famílias beneficiadas neste mês de agosto. Última informação aqui é de agosto. Recebimento médio de R$ 632 por família, sendo que 83% dessas famílias são chefiadas por mulheres lá em São João do Rio do Peixe. Itaporã do Tocantins tem pouco mais de 2 mil habitantes, cidade pequenininha, né? E olha, lá tem IBAMA em atuação. IBAMA, fiscalização agora em setembro de 2025, uma ação fiscalizatória com uma infração. Foram fiscalizar e pegaram infração ambiental, multa de R$ 260 mil. Então não é coisinha à toa não, né? Foi um embargo ambiental lá de 51 hectares. Lá em Itaporã do Tocantins, o embargo ambiental é aquela situação que essa área interditada fica lá inoperante até a natureza se recuperar por completo lá em 51 hectares e o responsável levou a multa de R$ 260 mil. Dores do Indaiá, Minas Gerais, tem 13 mil habitantes, tem programa Minha Casa Minha Vida entregando 48 moradias por lá, no valor de R$ 5.870.000, 48 moradias do Minha Casa Minha Vida em Dores do Indaiá. Céu Azul no Paraná, economia baseada no agronegócio, então a gente abre aqui o Plano Safra dentro do Comunica BR. E dá para a gente ver aqui 352 contratos num valor total de R$ 66 milhões. São 53 milhões em 150 contratos para o agronegócio de Céu Azul e R$ 13 milhões para 202 contratos via Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, para os pequenos agricultores familiares lá de Céu Azul, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade aí. Tem várias informações na área de saúde, educação, na área de direito, na área de infraestrutura, enfim, é um show. É só você acessar gov.br/comunicabr. E você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os curtas do Bom Dia Ministro, com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o Momento Serviço e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E o nosso Momento Entrevista de hoje é com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli. O secretário fala sobre um grande festival de música e cultura gratuito aqui em Brasília, que marca a 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Vamos ouvir.
Secretário, a Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica está chegando na 5ª edição. Então vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é esse evento, qual é o objetivo da realização dele.
É uma mostra que tem o objetivo justamente de levar à população esses conceitos básicos da educação profissional e tecnológica. como vocês já bem comentaram, várias áreas são atendidas, robótica, inteligência artificial, e o diferencial que são projetos interativos. Então, a população em geral vai poder chegar na nossa semana e justamente fazer parte desse mundo da educação profissional e tecnológica através desses projetos que um dia vão se transformar em produtos, processos ou serviços para o bem da sociedade.
Qual é o tema dessa edição de 2025 e como é que ele foi escolhido?
Importante dizer que o tema Juventudes que Inovam, Brasil que Avança, ele baliza justamente esse momento que a gente passa do país em torno da questão da geração do emprego, né, da melhoria da renda, vinculada à qualidade de vida, né, da ampliação, e, sobretudo, a questão da soberania, o desenvolvimento do país. Então, a educação profissional e tecnológica, ela faz parte desse cotidiano, favorecendo com que a população acesse mais facilmente uma melhoria de qualidade de vida, justamente através do emprego e da renda.
Agora, secretário, são 63 instituições, né, 400 projetos. O senhor pode dar exemplo para a gente do que os visitantes vão encontrar por lá?
Isso, Mariana. Um ponto importante colocar que dos quase 1.500 expositores, 1.000 são estudantes. Então, é um processo educacional. A Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, ela é um processo educativo. Né? E, sobretudo, alguns pontos interessantes, para além dos estandes das instituições, das 63, nós temos o cantinho do café, temos o queijo e prosa, a vitrine da educação profissional e tecnológica. Então, já convido vocês aqui a estarem também conosco nesse momento. Então, a gente vai ter dentro da vitrine um ponto interessante, que é a questão da incubadora de empresas, a questão da Biojoias, a questão do Lab Maker também, que são robôs visando a melhoria do processo de logística, os polos olímpicos. Então, a gente vai ter muitas e muitas ações vinculadas com a temática educação profissional e tecnológica.
Pois é, tudo isso vai ocorrer junto com o Festival Curicaca, melhor dizendo, né? O senhor poderia mais dar detalhes desse festival?
O Festival Curicaca é um evento que é promovido pela BDI, que envolve empresas públicas e privadas, né? Em torno de temas incentivando, né, a discussão do uso racional de recursos naturais, a competitividade na indústria, que vem a consolidar justamente esse momento, né, que a gente passa das diretrizes acerca da nova indústria Brasil. Então, o Festival Curicaca, ele vai acontecer na Arena BRB, lá no Mané Garrincha. Ele é aberto ao público, à população, então é um evento gratuito. Quem quiser se inscrever lá no site do Festival Curicaca vai poder também fazer a sua inscrição, e ele busca justamente fazer essa discussão mais ampla. Então, o Festival Curicaca, ele traz, para além da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, exposições, seminários, hackathons, mostras tecnológicas, e uma programação muito interessante no aspecto cultural.
O senhor mencionou aí a ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Ou seja, tem total interesse nesse tipo de fomento de estudantes, de desenvolvimento por parte dos estudantes, não é isso?
Exatamente. Tanto que, paralelamente à Semana Nacional, a gente tem eventos importantes envolvendo os estudantes, como a Feira de Negócios e Inovação da UNB, o 7º Conecta IFE do Instituto Federal de Brasília, o Concentra, que é um movimento das empresas, da empresa Júnior no Brasil, também um movimento estudantil muito importante, o lançamento de uma plataforma de inovação no setor agropecuário, uma competição voltada para as redes e uma ação muito importante, Mariana, que a gente tem que destacar, que é o 11º Encontro de Convergência Empresarial de Mulheres do Mercosul. Então, tudo isso acontecendo de uma forma concomitante dentro do Festival Curicaca com a nossa Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Perfeito. De que forma essa modalidade de ensino, né, que alia teoria e prática, contribui para o desenvolvimento do país, secretário?
Muito bom, Luciano. A evidência da educação profissional e tecnológica como uma oportunidade para a população na questão do emprego, da renda, ela por si só já faz todo sentido. Né? Mas, para além disso, associado com seus princípios de inovação, de empreendedorismo, tendo uma visão empreendedora mesmo, né? Alicerçado com essa questão da formação e qualificação, ela traduz num processo de desenvolvimento, sobretudo num processo de desenvolvimento sustentável do país. No momento que a gente reforça tanto o papel da soberania nacional, a educação profissional e tecnológica, ela traz isso no seu cerne. Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, essencial desse momento. E acho que a gente tem que colocar aqui que sempre o presidente Lula e o ministro Luiz Camilo trazem nas suas falas, né? Então, a política, ela traz em todo momento a questão da educação profissional e tecnológica, demandada justamente pelo nosso presidente, pelo nosso ministro.
Ouvimos a entrevista do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E a partir de hoje, a gente traz aqui no Assunto Federal uma série especial sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. O primeiro episódio fala da atenção básica, que é a porta de entrada do SUS e resolve cerca de 80% dos problemas de saúde da população. A reportagem é de Cleide Lopes, com edição de Natália Koslick.
A Constituição de 1988 definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, mas somente em 1990 foi regulamentado o maior sistema público, gratuito e universal de saúde em todo o território nacional. Em 35 anos, o SUS transformou o acesso à saúde no Brasil. Antes, apenas 30 milhões de trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham atendimento garantido, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Hoje o SUS é descentralizado, municipalizado e participativo. É a maior conquista social do Brasil. O sistema representa a esperança e o cuidado com a vida em todas as regiões do nosso país, para todas as pessoas, em todas as fases da vida.
Hoje, 76% da população depende diretamente do SUS. Por ano, são quase 3 bilhões de atendimentos. A principal porta de entrada são as unidades básicas de saúde, onde equipes multidisciplinares de saúde da família resolvem cerca de 80% das demandas da população, como detalhou Iohane Penha, supervisora de uma UBS que fica em São Sebastião, no Distrito Federal.
A gente atende desde a barriga até o idoso. A gente faz o acompanhamento pré-natal, acompanhamento de hipertensos, diabéticos, atendimento de terapia ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Os médicos também vão na casa das pessoas, né, desses pacientes que são domiciliados.
Foi em um postinho perto de casa que a professora Laura Moraes levou o seu bebê Conrado, com apenas 4 dias de nascido, para fazer o teste do pezinho. Exame capaz de detectar mais de 50 tipos de doenças.
Vim até com meu outro filho, com minha mãe, bem pertinho. É muito bom ter essa possibilidade.
É também nos postos de saúde que se realizam as ações de vacinação que figuram na lista das principais conquistas do sistema de saúde brasileiro. O Programa Nacional de Imunizações oferta hoje mais de 30 vacinas gratuitamente e ajudou a erradicar doenças como a poliomielite. Um exemplo para o mundo, de acordo com o presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Um país de dimensões continentais, extremamente diverso, heterogêneo, desigual, ele é capaz de incorporar todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, de forma gratuita, e manter coberturas vacinais dentro dos padrões ideais.
A técnica de enfermagem Dora Couto trabalha há 22 anos em salas de vacinação do Distrito Federal. E ressalta a importância desse gesto.
Eu acredito muito na vacinação. Nesses mais de 20 anos na sala de vacina, cada ano foi incorporando mais e mais vacinas e isso ajudou que várias crianças tivessem uma vida mais saudável.
A trajetória do SUS também é marcada pela criação de outras políticas e programas, como Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitamente para a população, e o Brasil Sorridente, programa de promoção da saúde bucal. Uma das beneficiadas foi a contadora Ana Karine Alves.
Eu fiz uma
administração e limpeza. O atendimento foi maravilhoso, tudo gratuito, né? É tudo através do SUS, né? E é pertinho de casa.
Como as equipes de saúde da família, consultórios de rua e programas voltados para as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, a atenção primária chega aos territórios mais remotos do país. E o governo brasileiro anunciou 2 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar a oferta de serviços pelo SUS. Serão quase 900 novas unidades públicas de saúde em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
O novo PAC avança na consolidação da matriz elétrica renovável brasileira. Mas não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Conexão Energia que está chegando.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC do Governo Federal, dá mais um passo estratégico para o desenvolvimento e a expansão da matriz elétrica brasileira por meio de fontes renováveis. Complexos fotovoltaicos no Ceará e no Rio Grande do Norte entraram em operação em setembro, fortalecendo a geração de energia solar no país, consolidando a transição energética brasileira limpa, justa e sustentável. O Complexo Lins, no Ceará, entrou em operação no dia 18, no município de São Gonçalo do Amarante. Composto por 59 unidades geradoras distribuídas em duas usinas, o empreendimento soma 182 megawatts de capacidade instalada. O processo de licenciamento ambiental do empreendimento foi conduzido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que já emitiu as licenças de operação. Com investimentos estimados em 569 milhões de reais, o complexo fotovoltaico do Names, no Rio Grande do Norte, entrou em operação no dia 24 de setembro. Localizado no município de Santana do Matos, o empreendimento é composto por 36 unidades geradoras distribuídas em quatro usinas. A potência do complexo chega a 117 megawatts de capacidade instalada. O licenciamento ambiental de Dunamis foi conduzido pelo Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, que também já emitiu as licenças de operação para as usinas e para a linha de transmissão associada. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente está recebendo aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo para a gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil de hoje. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Nessa tarde de calor, não
tá
sei.
Quente.
Olha,
aqui em Brasília
está. Pelo que eu tenho visto na previsão do tempo, eu acho que está quente, assim, 80% do país está fervendo. Mas aqui está terrível. Luciano, olha só, a gente vai falar hoje sobre o caso das intoxicações por metanol. A gente sabe que o governo federal entrou nesse assunto, né, oficialmente, o Ministério da Saúde, inclusive o ministro, tem feito já algumas coletivas de imprensa, orientando sobre tratamento, né, algumas medidas que o governo federal tomou para garantir tratamento. E hoje foi o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, que falou sobre esse assunto. Ele disse que o caso de contaminação de bebidas por metanol no Brasil é um problema nacional. E para buscar uma solução mais rápida, o Ministério da Justiça e a Receita Federal criaram um comitê para troca de informações. Ou seja, uma intensificação aí da fiscalização sobre o setor de bebidas. Nesse caso, a Receita Federal entra porque, como ela fiscaliza a parte tributária, fica mais fácil aí de você olhar os dados, né, ter uma troca de informações aí para saber se as bebidas que estão sendo vendidas em determinados lugares
são originais,
exatamente. O ministro também falou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas vai garantir assistência aos estados por meio do Programa Nacional, né, de Políticas sobre Drogas, e que também duas investigações já estão em curso. Uma na esfera criminal, está sendo feita pela Polícia Federal, e a outra pela Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, assim, isso para dar uma noção aí da amplitude desse problema. Até agora a gente tem 17 casos de intoxicação por metanol confirmados no país, a maioria deles 15 ocorrências no estado de São Paulo. E a gente vai falar também, Luciano, será que ainda posso?
Claro.
Posso. Quando eu entro mais cedo eu posso, depois vocês derrubam as outras coisas. a gente vai falar também sobre a Semana Nacional de Educação Tecnológica que está acontecendo aqui em Brasília, mas que tem a ver com o país todo, porque está reunindo aí instituições de ensino de todo o país, de ensino técnico, profissionalizante. Hoje teve muita gente lá, né, na abertura da semana falando sobre isso. A gente teve, inclusive, entrevista ontem, né, na Voz do Brasil, exatamente.
Passamos agora há pouco aqui com o secretário, né, Marcelo Breganholi.
Exatamente. E aí, hoje o ministro da Educação, Camilo Santana, ele participou da abertura do Festival Curicaca, que está acontecendo junto com essa semana, né? Festival de música, muito legal. Quem estiver aqui em Brasília, é legal, e no festival é tudo de graça. E aí lá foi lançado o programa Universidades Inovadoras e Sustentáveis, com o objetivo de fortalecer o papel das instituições federais como justamente um polo de inovação, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai falar mais sobre isso na Voz daqui a pouquinho também.
Bem interessante. Daqui a pouco, 7 da noite, em todas as rádios do Brasil.
Eu e você, Jazinho.
Valeu, Mari. Até lá. E agora você fica sabendo como os recursos do novo PAC estão chegando em todo o país. Nesse boletim, vamos saber dos investimentos aqui no Distrito Federal, que prevêem obras do Minha Casa Minha Vida e a duplicação da BR-080, por exemplo. Roda aí, Zé Alves.
Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
Tem obras do novo PAC no Distrito Federal. Os investimentos do governo do Brasil foram apresentados pelo ministro Rui Costa durante a audiência na Câmara Legislativa do DF. São R$ 6,4 bilhões para 98 empreendimentos que incluem o programa Minha Casa Minha Vida e obras de mobilidade e rodovias, como a duplicação da BR-080. Nas etapas do novo PAC Seleções, o Distrito Federal também foi contemplado nas áreas da saúde, educação, abastecimento de água e infraestrutura. São R$ 2 bilhões para a construção de equipamentos como policlínica, espaços esportivos, creches e escolas de tempo integral. O ministro da Casa Civil destacou o impacto desses investimentos.
Uma obra de creche, escola e policlínica é para atender o povo. E, portanto, é isso que nós estamos fazendo no PAC, é isso que nós estamos fazendo com a repercussão forte, fortíssima, na geração de emprego, inclusive na construção civil, que nós retomamos um patamar histórico de empregabilidade, de salário, de renda e de desenvolvimento da indústria brasileira da construção civil.
Quer saber mais sobre o novo PAC por todo o Brasil? Acesse o site gov.br/novopac e fique por dentro.
Você acabou de ouvir o boletim do Novo PAC. E agora vamos de música? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Diz aí, ministro.
Oi, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O meu pedido é muito especial, uma música inédita, cantada pela Maria Bethânia, do Xande de Pilares, chamada Vera Cruz.
Vera Cruz, águas de Manjá, de Tupã, irmã, sou de Jesus, filha de Oxalá, O meu próprio povo me conduz. Tem que respeitar. Chefe de outra pátria não induz. Quem vai me guiar? Bota o seu preconceito. Sou livre pra sambar. Carrego nos meus ombros os quilombos de alemã. Sou feita de preceito. Posso te apavorar. Navega em minhas veias as mandingas do Pará. Sou filha da Bahia, batizei no canto lá. Deus me fez do plasma santa luz. Sou de Ovatalá. Sou Brasil, sou pátria dos Exus, Babalorixá. Deus me fez do Pala Santa Luz, sou de Obatalá. Sou Brasil, sou pátria dos Exus, Babalorixá. Eu trago nos meus seios o leite de Orubá. Mas quando fico prenha, gero só do Pinamá. Na razão é afrodita, sou homem, sou mulher. Brasil, Chico Xavier. Sou calma, sou bendita, Clementina, sou Kelé. Mas não me deixe aflita, sou menina, viro Zé.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Serviço. Olha a oportunidade batendo na sua porta. O Ministério da Cultura abre amanhã as inscrições para o curso online e gratuito sobre animação digital. Claudimário Carvalho.
Na quarta-feira, 8 de outubro, o Ministério da Cultura vai abrir as inscrições para o curso livre Animação Digital, oferecido pela Escola Solano Trindade de Formação Artística e Cultural, a ESCUT. Totalmente gratuito e online, o curso é voltado a estudantes, profissionais da cultura interessados em ingressar ou se aperfeiçoar no universo da animação. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2026 no site ESCUT, sem o E no final, .cultura.gov.br. Com 60 horas de duração e certificação, a formação reúne teoria e prática. O curso vai ser ministrado por professores e profissionais das áreas de design, ilustração e animação digital. A proposta é preparar novos talentos para atuar em televisão, plataformas de streaming, redes sociais, games e videoaulas. As aulas na modalidade Educação à Distância oferecem videoaulas, materiais interativos e recursos de acessibilidade. A ESCUT é uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com o Instituto Federal de Goiás e integra as ações da Secretaria de Economia Criativa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Dia D de multivacinação está marcado para o dia 18 de outubro. Tá com a caderneta atrasada? Não perca a chance de atualizar, hein? A campanha é para todas as idades. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Para a campanha nacional de multivacinação, foram distribuídas 6 milhões e 800 mil doses adicionais em todo o país. O Ministério da Saúde destacou o envio extra de imunizantes como a tríplice viral, febre amarela e varicela. O foco do governo federal é resgatar todos os menores de 15 anos que estão com esquema vacinal incompleto. Para financiar essa intensificação, o Ministério fez um repasse de recursos extraordinários a estados e municípios no início do ano, como explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti.
E é importante lembrar que o Ministério da Saúde fez um repasse financeiro extraordinário a estados e municípios no início do ano, num quantitativo de 150 milhões de reais, que também tem como objetivo financiar as ações de multivacinação e estimular essa vacinação no nível municipal.
A campanha de multivacinação visa intensificar a proteção contra doenças específicas. E um dos focos é a vacinação contra o HPV, que protege contra diversos tipos de câncer. O Ministério da Saúde vai manter o resgate de adolescentes de 15 a 19 anos que não se vacinaram na idade regular, de 9 a 14 anos. A campanha nacional de multivacinação segue até 31 de outubro em todo o país. O dia 18 será o dia D de mobilização. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça que pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos locais de vacinação.
Não negue o direito ao seu filho de ter aquela que é a melhor tecnologia para salvar vidas que o ser humano descobriu e desenvolveu ao longo desses anos, que é a vacina. Então, eu quero reforçar um chamado aos pais e às mães para aproveitar esse mês de outubro, que é o mês da criança, que a gente faz essa campanha de atualização de todas as vacinas do calendário vacinal, estarão todas as vacinas disponíveis nas unidades base de saúde.
Outra ação adicional da campanha nacional é a intensificação da vacinação contra a febre amarela. O reforço será para adultos de até 59 anos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Também será reforçada a imunização contra o sarampo para todas as faixas etárias, de 12 meses a 59 anos. Por conta de casos relacionados à importação já registrados no país, o Ministério enviou doses extras da tríplice viral com atenção especial para as áreas de fronteira. Reportagem Cleide Lopes.
Curtas do Bom Dia.
E o Bom Dia, ministro, de hoje recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, o ministro falou de vários temas de impacto para o país. Um deles, claro, foi o avanço do projeto de isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$5 mil por mês. O ministro destacou o caráter inovador da proposta e da justiça tributária que a medida deve trazer para o país. Vamos ouvir.
A ideia de um imposto de renda mínimo, né, que é o que deu sustentação para a promessa de campanha de isentar os trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês, essa ideia realmente ganhou corpo, né, ganhou a opinião pública. Quer dizer, a ideia de que todo mundo que tem um rendimento expressivo pague um imposto de renda mínimo e que essa arrecadação seja utilizada para isentar, desonerar, né, quem ganha até 5 mil e diminuir o imposto de quem ganha até R$7.300, essa ideia realmente ela foi muito inovadora. Né? Ela foi articulada ali na cozinha ali do Ministério da Fazenda, quatro secretários envolvidos na formulação dessa proposta. Parece muito fácil depois de que ela foi colocada de pé, mas deu muito trabalho, foi quase um ano de trabalho interno no Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Secretaria de Reformas Econômicas, Secretaria Executiva, e eu penso que foi uma ideia que ganhou mentes e corações. Ficou muito difícil achar uma brecha para criticar. Então ela começou a ser elogiada aos quatro cantos, por pessoas que têm posições ideológicas muito diferentes e que viram nessa ideia uma virtude de que ela começava a colocar o dedo num problema grave do Brasil, que é o problema da desigualdade.
O ministro também falou sobre a tão aguardada conversa entre Lula e Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, depois da sobretaxa do governo norte-americano sobre os produtos brasileiros. Eles conversaram por telefone ontem durante 30 minutos e ambos consideraram a reunião positiva. Para o ministro Haddad, os presidentes querem virar a página.
Nós vamos nos acertar, porque a determinação dos dois presidentes de virar essa página, né, equivocada, na minha opinião, que marcou os últimos dois meses aí da relação entre os países. Na nossa opinião, uma coisa que realmente não faz sentido, são dois países que têm uma longa tradição de cooperação E a conversa foi muito boa ontem, nessa direção. Uhum. Né? Então, eu acredito que vai abrir, vai distensionar e vai abrir um espaço para uma conversa franca, uma conversa produtiva. Do G20, com o G20, os Estados Unidos só têm superávit com três países: Inglaterra, Austrália e Brasil. Quer dizer, não faz muito sentido o Brasil ser tarifado.
Outro assunto abordado por Haddad foi a taxa de juros e a autonomia do Banco Central. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Eu penso que a taxa de juros está excessivamente restritiva. Tem gente no mercado financeiro que também acha isso, tem gente que discorda. Tem gente do setor produtivo que acha isso, tem gente que discorda. Tem gente no governo que acha isso, tem gente que discorda. Normal. Quanto mais informações nós fizermos chegar ao Banco Central, melhor vai ser a decisão que ele vai tomar. Então, o papel da Fazenda é fazer chegar as informações da economia que nós estamos enxergando. Olha, nós estamos vendo isso, nós estamos vendo aquilo. É nossa obrigação, inclusive, é fazer chegar essas informações ao comitê que decide a taxa Selic. E nós estamos fazendo o nosso trabalho. Mas, enfim, a decisão é deles, mas o nosso papel é incrementar o fluxo de informações para que as decisões sejam as mais técnicas e benéficas possível.
Para ouvir todos os curtas do Bom Dia com Fernando Haddad e o Bom Dia Ministro completo, é só acessar o nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E acabou o assunto federal. Eu volto amanhã às 16h. Te espero com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.